Desde a pandemia, cresce no Brasil uma prática criminosa chamada de golpe do falso amor. Uma pesquisa revelou que 4 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de estelionato sentimental. E as maiores vítimas são mulheres com mais de 40 anos e ensino superior completo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou na última semana um projeto que tipifica o estelionato sentimental como um crime de alto potencial ofensivo. E por isso a gente convidou uma das autoras dessa proposta, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, que já está com a gente ao vivo aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara. Deputada Socorro Neri, muito bom dia, obrigada por estar com a gente aqui.
Bom dia, Ana Raquel, é um prazer estar com você para tratar de um tema que é tão relevante e urgente que esta casa aprove, né, e possa encaminhar ao Senado.
E deputada Socorro Neri, quando a senhora e outras parlamentares que apresentaram conjuntamente essa proposta, né, para tipificar exatamente o que, que seria o estelionato sentimental, qual que foi o objetivo, o que, que chegou, né, para a senhora e as outras autoras em relação a esse tema, o que, que essa proposta traz como uma medida eficaz no combate a esse crime do falso amor?
Não temos hoje na legislação brasileira esse crime tipificado, né? Se usa a tipificação relacionada ao estelionato, de um modo geral, para fazer aplicação de pena em relação a estelionato sentimental. O que não é correto, o que não leva apenas na medida que precisam ser estabelecidas, né? Dada a gravidade desse problema, porque de fato é algo que devasta emocionalmente, muitas vezes também financeiramente, a vítima, né, que sofre esse tipo de crime. Crime esse que é cometido, como você bem lembrou, contra mulheres, mas não só contra mulheres, também contra homens, contra pessoas jovens e também contra pessoas idosas. Portanto, é um crime que vem se alastrando e que, de fato, requer tipificação penal, requer tipificação também no Estatuto do Idoso e também na Lei Maria da Penha, dada, né, a sua gravidade como um crime de alto potencial ofensivo. O que me levou a buscar as colegas, inclusive, para fazermos a apresentação de um projeto em conjunto, são várias colegas parlamentares que assinam em conjunto este projeto de lei, foi um fato mais recente que aconteceu no Acre, onde a vítima de um estelionato sentimental, uma moça jovem, de tradição religiosa, de família também bem conceituada, portanto, uma pessoa com nível socioeconômico e uma vida estabilizada, mas só foi vítima de um crime dessa natureza, de tal forma que fez com que ela ficasse de tal forma fragilizada emocionalmente, a ponto de ser induzida pelo autor a cometer suicídio. Algo que chocou a sociedade acreana e que nos fez ver a necessidade de estabelecer, de fato, tipificar esse crime como um crime de alto potencial ofensivo e também de ação civil pública incondicionada. Portanto, não há necessidade de que a vítima denuncie, porque pode o próprio Ministério Público fazer a denúncia, né?
E no caso, deputada Socorro Neri, a gente vendo aqui, né, tanto a proposta da senhora como a que foi da senhora e outras colegas, como que foi aprovado lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com pequenas modificações pela relatora, a deputada Érica Cocai, a gente tem aqui, eu acho importante a gente falar, né, definir esse tipo penal como a simulação de um relacionamento amoroso para obter vantagem econômica ou material da vítima, quer dizer, engana, por isso um estelionato amoroso engana a vítima, faz a vítima acreditar que ela está ali num relacionamento amoroso e é uma forma de pegar dinheiro dela, pegar bens materiais e cada vez vai aumentando esse aspecto. E com uma pena de 3 a 8 anos e multa, né, uma sanção, possibilidade de aumentar em 1/3 se o estelionatário fizer uso de perfis falsos em redes sociais ou aplicativos de relacionamento. Há uma preocupação também em relação a esse meio digital, porque muitas vezes esse contato vem pelo meio digital, né?
De fato, o estelionato sentimental, como nós estamos caracterizando, né, há várias terminologias, mas entendemos que o estelionato sentimental é de fato o mais apropriado, porque não se pode falar, muita gente fala de golpe do amor. Eu acho que a gente não pode banalizar a palavra amor, né? Porque nesse caso aí, de fato, por parte da vítima, houve um envolvimento emocional, afetivo, mas por parte do infrator não houve, o que havia tão somente uma intenção de obter vantagem, né, econômica e material. De modo que é preciso que a gente olhe agora, e o próprio relatório que você mencionou da deputada Érica Cocai, né, no, na Comissão do Direito à Mulher, onde ela apresentou um substitutivo, fazendo ajustes tão somente técnicos, né, mas concordando com o mérito, concordando com as penalidades. É preciso ter, de fato, uma legislação específica, incluindo, claro, alteração no Código Penal, no Estatuto do Idoso e também na Lei Maria da Penha. Porque também esse crime tem que ser caracterizado como uma violência doméstica e familiar, à medida que ele ocorre nesse âmbito, né? E o que se observa é que, de fato, esse é um crime antigo, mas ele tem se alastrado com o advento, com a expansão da internet e sobretudo, a partir da pandemia de Covid-19, em que as pessoas acabaram ficando muito reclusas, em razão mesmo da orientação, né, dos especialistas e das orientações sanitárias, né, que nós todos precisamos, foi necessário cumprirmos, né, de modo que o relacionamento virtual, o contato virtual, acabou sendo muito estimulado. E a partir daí essa prática se alastrou. Mas o número é esse que você bem menciona, e a gente vê diariamente nos sites, nos noticiários, as vítimas denunciando. Claro que quem denuncia é uma minoria, porque esse tipo de crime, ele acaba fazendo com que a vítima se envergonhe, né, se sinta envergonhada perante a sua família, perante a sociedade. Como é que eu me deixei levar por isso? Como é que eu me enganei? Esse tipo de crime também fragiliza a vítima emocionalmente, portanto, ela fica realmente num momento de depressão, de fragilidade, né? Portanto, é um crime que precisa mesmo ser tratado com rigor, né, com seriedade, com penas mais severas, com reclusão, como você bem lembrou, e também colocando sob a responsabilidade do Ministério Público, daí a ser um crime também, né, uma ação civil pública, uma ação incondicionada, à medida em que a vítima, muitas vezes, por estar envergonhada, por estar fragilizada, por estar com medo do agressor, ela não tem coragem de fazer a denúncia. Então, cabe ao Ministério Público, ele pode, mesmo sem a denúncia feita pela vítima, ele pode ingressar com a ação e buscar, então, a apuração e a responsabilização desse infrator.
E, deputada Socorro Neri, a senhora, brevemente, quando a gente começou aqui a nossa conversa, comentou também da importância de se prever esse tipo de violência, do estelionato sentimental, e prever essa questão no Estatuto do Idoso, porque também aqueles, sim, né, que têm mais de 60 anos também se envolvem amorosamente, sim, e podem ser vítimas desse tipo de crime, né?
Exatamente, eles tanto podem como, de fato, têm sido, né, vítimas desse crime. Quer dizer, são pessoas que muitas vezes já viúvas ou, enfim, com relacionamentos desfeitos, né, estão mais, digamos, suscetíveis. E há um modus operandi já identificado de que esses infratores, eles buscam, eles sabem já identificar a vítima em potencial, né, para fazer exatamente a abordagem rápida, e é um relacionamento que rapidamente evolui para algo, porque ele se demonstra muito apaixonado, para conquistar a confiança, para, de fato, fazer a manipulação emocional dessa vítima. E as pessoas idosas também têm sido vítimas, né, desse tipo de crime.
E agora, deputada Socorro Neri, a gente sabe que ainda tem um caminho aqui. A gente acabou de ter a aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A próxima é justamente a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E, na sequência, a Comissão de Constituição e Justiça com... Mas depois ainda tem que ir para o plenário. Qual que é a expectativa, então, agora da senhora para o caminho dessa proposta e da votação dela nessas demais instâncias?
Hoje ainda eu vou fazer uma conversa com o presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o deputado Zé Silva, a pessoa que eu conheço, do Solidariedade de Minas Gerais. Vou conversar com ele para que rapidamente ele possa designar um membro dessa comissão para fazer a relatoria, de modo que possamos, muito em breve, estar na Comissão também de Constituição e Justiça e Cidadania, e sendo aprovado ali, ser encaminhado ao plenário dessa casa, para que possa, na sequência, ir ao Senado. É um caminho longo, que penso que poderíamos, inclusive, abreviar esse caminho, e faremos também esse contato com o presidente da casa, por meio da bancada feminina desta casa, de modo a buscar abreviar esse caminho e levá-lo ao plenário, né? Dada a urgência que me parece que temos de que essa tipificação, de que essa legislação possa ser utilizada pelas delegacias, pelas promotorias, pelo juízo, de modo a acelerar esse processo de responsabilização dos infratores.
Certamente, né? A gente tem, lembrando, até eu comentei aqui no início do nosso jornal, deputada Socorro Neri, que tem reunião de líderes, normalmente às terças-feiras, tem reunião de líderes prevista para hoje entre o presidente Hugo Mota e, claro, os líderes partidários, justamente para definir essas prioridades de votação, e nessas reuniões muitas vezes são indicadas ali propostas com urgência para votação do pedido de urgência, para que elas não precisem passar por todas as comissões e possam ir diretamente ao plenário. Então, a senhora imagina que esse possa ser, né, pela defesa da bancada feminina, que tem assento na reunião de líderes, para que essa proposta possa ter urgência aprovada.
Acredito que sim. O presidente Hugo Mota tem sinalizado de que ele busca evitar levar para o plenário um projeto que não tenha sido aprovado na comissão de mérito. Mas esse já foi aprovado em uma das comissões de mérito. A segunda comissão de mérito é essa, da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Coisa que eu acredito que faremos com muita celeridade, dado o compromisso do próprio presidente, do deputado Zé Silva, né? E certamente ele vai pautar isso e vai designar um relator, né, para fazer a defesa rapidamente. Mas, sem dúvida, esse é um tipo de projeto que tem um apelo social. Você não tem ideia, Ana Raquel, de quantas mensagens eu tenho recebido desde fevereiro, quando protocolamos esse projeto na casa, mensagens enviadas constantemente, pessoas relatando também que foram vítimas, né? É muito alarmante mesmo. Você agora citava que entre cada 5 mulheres, 4, né?
De cada 4 mulheres, 4 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de exterminado sentimental.
4 em cada 10, quer dizer, é muito grave isso, né? E isso porque você não tem estatística que fale exatamente do estelionato sentimental, à medida em que ele não está tipificado, portanto, não há nem estatística mais precisa a respeito disso, né?
Exatamente.
E muitas vezes a vítima também não denuncia. Pelo que nós dizíamos há pouco, né? Pela vergonha, pela fragilidade, pelo medo, né, com que ela fica. Por isso, inclusive, que essa deve ser uma ação incondicionada, porque a situação que a vítima fica, né, essa coisa de emocionalmente devastada, é preciso que o Ministério Público, ao tomar conhecimento, possa ingressar com a ação, independente da denúncia, né, feita pela vítima.
Exato. Esse levantamento, como a senhora mesma falou, como não existe o crime, não tem um dado oficial, mas foi um levantamento feito pelo jornal O Globo, que mostrou aí que 40% das mulheres brasileiras já foram vítimas desse tipo de crime, né, de estelionato, crime, que hoje não é tipificado como estelionato sentimental, é como estelionato, mas que há aqui essa proposta da senhora e outras colegas para que se avance numa punição mais grave a esse tipo de situação. Deputada Socorro Neri, do PP do Acre, muito obrigada pela entrevista. A gente certamente vai continuar acompanhando esse assunto aqui no painel eletrônico e na Rádio Câmara e TV Câmara.
Muito obrigada, da Raquel. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Obrigada.